Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. Gracias, Coco. Para mí siempre es un privilegio estar acá adelante, un desafío. Y soy grato a Coco Ire por la oportunidad de poder compartir la palabra. Este tema que me tocou quando Coco perguntou de la fecha, de que iba a compartir, é um tema personal para mim, para minha vida. Então, creio que Deus hace todas as coisas, não? De sua maneira. Como Coco falou.
Me escute?
Ah, bem. Bueno, como Coco já falou, estamos com a série Habilidades para a Família. E esta série é que estamos desarrollando também em los grupos pequenos, não? Em las casas. E tem como um objetivo principal para cambiar e transformar áreas de nossa vida, de minha vida. Empezando com eu, comigo, com nós, em nossos hogares e através de nós influir sobre nosso entorno, onde estamos, não? E sábado passado, Coco falou sobre atitude, vimos uma atitude mala de Caim, não? E falou de que como devemos lidar com as dificuldades, as circunstâncias difíceis, porque muitas vezes nós não temos controle das circunstâncias, mas temos a opção de elegir que atitude vamos a ter. E no nosso grupo pequeno, nós vimos um pouco sobre Pablo, apóstolo Pablo, que tuvo buenas atitudes, e Pablo passou por várias pruebas, várias dificuldades, pero aprendeu a descansar em la voluntad de Deus em qualquer circunstância. Então, mantuvo buenas atitudes. Pero também empezamos, não? A ver de que para que Pablo alcançasse esta madurez, tener essa atitude, é necessário, que é o tema de hoje, que vamos compartir, é o segundo tema, crescimento personal, não? Crescimento personal, eu crescer espiritualmente. Todos nós sabemos que fazer atividade física é importante para manter uma vida mais sana, además contribui a nosso desarrollo, estimula o crescimento também. E eu tenho meu padre como exemplo, que me ensinou a correr. Então, aprendi a gostar a correr com meu padre. E como qualquer outro deporte, tem todo processo. Você empieza despacio, você empieza a sair, a fazer pequenas distâncias. E com o tempo, tu cuerpo vai ganhando resistência, acondicionamento físico. E se você quer melhorar, se quer ter objetivo de evolucionar para conseguir melhor tempo, maiores distâncias, é importante preparar-te mais, treinar, aprender novas técnicas. Eu comecei clube de corredores há 2 semanas, eu ganhei uma membresia, que se faz em La Rambla, alguns dias da semana, não? Para principiantes, para gente experimentada. E um dos lemas que eles têm, que está em La Pantacha, é entrenar, correr, ser constante, repetir o ciclo. Entrenar, correr, ser constante, repetir o ciclo. E sabemos que para aplicar este repetir o ciclo, requer muita perseverança, muita disciplina, porque não são todos os dias que você tem ganas de entrenar, não são todos os dias que há dias que você está cansado, está desanimado. As condições climáticas não são favoráveis, como miércoles de noite, assim, uma chuva, frio, impossíveis. Pero vamos, tu mente diz, quédate em casa, não? E sabemos que a mente influi muito em nosso aspecto físico. Então, para cumprir este ciclo, treinar, correr, ser constante, requer disciplina. E na palavra de Deus, nós vemos apóstolo Pablo fazendo analogias, exemplos de carreira, exercícios físicos em relação a nossa vida cristiana. E todo crescente verdadeiro deseja crescer e madurar em sua vida cristiana. Todos nós outros temos um anelo em nosso coração de crescer e madurar em nossa vida cristiana. E esse crescimento vai necessitar de nós outros perseverança. E é muito provável que muitos de nós outros identificamos áreas de nossas vidas que desejamos ver cambios significativos em nosso caminhar com Cristo. Pero também é possível que alguns se sintam um pouco frustrados, porque temos o desejo de cambiar, pero o resultado nem sempre ha sido satisfatório. E pode ser que um dos problemas, que o resultado não seja satisfatório, radique em el hecho de haber começado a edificar sem haver puesto primeiro fundamento. É o mesmo que vós, nunca saiu a correr e empieza a salir sem antes haver começando com fundamento. E lá para irmão Brian habla, nenhum crescente poderá experimentar verdadeiro crescimento em graça a menos que tenha claro entendimento de que ha sido plenamente aceptado em la presença de Deus por causa de la justiça perfeita de su Hijo e su obra redentora em la cruz del Calvário. Isso quer dizer, surge o Michelin, um pastor de República Dominicana, el amor de Deus por ti, el amor de Deus por nós outros, não depende de que dediques fielmente a ler a Bíblia e orar todos os dias, sino de lo que Cristo hizo a nuestro favor hace más de 2000 años atrás. Deus tem um propósito para a nossa vida, que é ser cada vez mais semelhante a su Hijo. E um dos instrumentos que Deus usa para fazer avançar este processo de cambio, de transformação em nossas vidas, esse processo de crescimento personal, não esse processo de crescimento espiritual, são as disciplinas espirituais. É um dos instrumentos que Deus usa para ser avançar em este cambio de nossas vidas. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre as disciplinas espirituais. Pero antes, vamos orar. Graças a Deus, uma vez mais, por estar acá em tu casa. Graças por esta igreja, graças por cada persona. E muitas graças também por a oportunidade de estar delante para compartilhar a palavra. Que a palavra que sale de minha boca seja a tua palavra, Deus, e o Espírito Santo que habita em mim, Deus. Muitas graças por tudo que nós salimos de acá aprendendo mais de ti, Deus. E graças também por esse tema, que é um tema personal em minha vida, onde sei que necessito crescer, madurar, Deus. A senhora, em nome de Jesus, amém. El ejercicio de las disciplinas, de esta disciplina, no nos gana méritos delante de Dios, ¿tá? Exercer las disciplinas espirituales no nos gana méritos delante de Dios, sino que nos ayudan a centrar nuestras vidas en Cristo, quien es en realidad el que produce el cambio en nosotros. Solamente Cristo produce el cambio. Brian Hedges habla, estas práticas se chamam disciplinas porque requerem nossa participação deliberada em entrenar por el propósito de la piedade. E se chama disciplinas espirituales porque sua efectividade depende de la obra de graça del Espírito de Deus. Não é um cambio automático. Disciplina requer ser constante, perseverança, nossa participação, pero vamos a conseguir ser constante, perseverar por obra de graça do Espírito de Deus que habita em nós. Dependemos do Espírito Santo para que seamos efetivos. Então, se disciplinas espirituais requerem nossa participação, pero também a efetividade depende del Espíritu Santo. E a Bíblia, a palavra de Deus, é sumamente clara em quanto à responsabilidade que tem o crescente em el uso desses meios de graça. Pablo le disse a Timoteo: exercítate para a piedade. Em 1 Timóteo 4:7, exercítate para a piedade. Em algumas versões, entrenate para a submissão a Deus. Em verso 8, vai falar assim: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Tá? El ejercicio que Pablo exhorta acá es de carácter espiritual. Exercítate para la piedad. Y acá hay una figura en ese contexto de un gimnasio griego, um local onde se hacía deportes, onde jovens trabalhavam para promover o vigor de seus corpos por meio da preparação física. Então, Pablo faz como uma comparação. Assim como as pessoas que vão em ginásio, praticam deporte, se exercitam até o mais que podem, dão o máximo que podem, por la graça e o poder de Deus. Nós outros não devemos diminuir esforços para alcançar nossa meta, que é crescer e madurar em nossa vida cristiana. Assim como as pessoas têm seus olhos posto em la metas, seja chegar em primeiro, ganhar o prêmio, seja ser cada vez mais forte, melhorar seu físico, assim nós outros deveríamos constantemente apontar hasta nosso objetivo principal, que é a completa dedicação personal a Deus em Cristo. Pablo acá não está menospreciando o valor do exercício físico. Habla que tem proveito, concede saúde, vigor. Há bendições a ser exercícios físicos. Pero, por grande que seja, nos exercícios físicos, os benefícios, é definitivamente inferior à recompensa que promete a exercitar-se a la piedade, a ter uma vida piedosa. Pois a vida piedosa é tanto útil para o presente, acá, como para o futuro, como para a idade presente, para lá venidera, não? Há uma perspectiva eterna, não? De la vida piedosa, la vida eterna. Então, nós temos que ter essa perspectiva. E depois Pablo vai advertir em Coríntios, no 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Não sabeis que os que correm em el estádio, todos a la verdade correm, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal maneira que lo obtengáis. Todo aquele que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdade, para receber uma corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como alguien que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Depois vai falar em Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, nós outros também, tendo em derredor nosso tão grande nube de testigos, despojemos-nos de todo peso e del pecado que nos assedia, e corramos com paciência a carreira que temos por delante, puestos os olhos em Jesus, el autor e consumador de la fé, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Filipenses 3, de 13 a 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que pueda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al prêmio del supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. Não há atajos para o crescimento espiritual. La formação del caráter espiritual em nosotros es un proceso que dura toda la vida. Y las disciplinas espirituales son medios que nos ayudan en este proceso. Es un proceso que dura toda la vida hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vamos para la gloria de Dios. Y ahora vamos a ver a tres preguntas con respecto a las disciplinas espirituales, ¿no? Usando algunos materiales de Brian Hedges y Donald Whitney. Primera pregunta, ¿qué son las disciplinas espirituales? Donald Whitney define así, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen el Evangelio de Jesucristo. Y la manera bíblica de crecer para ser más como Jesús es mediante el hacer las disciplinas espirituales bíblicas con motivación adecuada. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? No vamos a profundizar a todas acá. Bien, no vamos. Podemos en los grupos pequeños en la semana estar hablando más de ellas. Pero la primera, que es extremadamente importante, para mí la primera, que es la esencia para que las otras podamos llevar bien a cargo. La lectura, meditación y memorización de las escrituras. Josué 1:8 habla, estudia constantemente este libro, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. Entonces, disciplinas espirituales personales, la lectura, meditación y memorización de las escrituras, la oración privada, la adoración privada, el ayuno, el estudio. Corporativas, ¿no? Como en comunidad, ¿tá? La adoración congregacional, alabanza, predicación, ofrenda, ese momento que estamos teniendo acá, ¿no? Tuvimos la, cena del Señor, hoy participamos, la oración cuando nos juntamos para orar, la comunión con los hermanos, cuando estamos con los hermanos, ¿tá? Entonces vemos disciplinas espirituales en un aspecto personal, que yo tengo que hacer, y en un aspecto corporativo en comunidad uno con otros. Segunda pregunta, ¿cuál es el uso correcto de las disciplinas espirituales? Primero, debemos nos esforzarmos porque somos salvos, no para ser salvos. Debemos nos esforzarmos porque somos salvos, no para ser salvos. La disciplina para la piedad es fruto de la salvación, no un requisito para ella. Practicamos las disciplinas espirituales, leer la escritura, orar, ofrendar, entre otras, con un corazón agradecido porque ya fui rescatado, no con un corazón afanado buscando su rescate. Dios es quien da el crecimiento. Aunque nosotros debemos trabajar, ser constante, activamente, en colocarnos en los lugares donde Dios imparte su gracia, el crecimiento sigue siendo por gracia. Como habla en 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Es Dios quien da el crecimiento. Segundo punto, punto B, debemos buscar la santidad. Bueno, podemos pensar, a veces, algunos pueden pensar, si Dios da el crecimiento, yo no tengo que hacer nada. Porque la palabra habla que Dios quien da el crecimiento. Pero la palabra nos llama una y otra vez a disciplinarnos y a buscar la santidad. Y ahí tenemos algunas referencias como en 1 Timoteo 4:7, Hebreos 12:14, 1 Pedro 1:15-16. Dios es quien nos hace crecer en santidad y lo hace a través de nuestra perseverancia en las disciplinas espirituales. Como vimos, Dios quien hace crecer, pero hace también en nuestra perseverancia, entonces tiene nuestra participación. Es nuestra participación con el actuar de Dios en nuestra vida, con la obra del Espíritu Santo. Punto C. Debemos aprender a integrar las disciplinas en el todo de nuestra vida, al cultivar nuestra relación con Dios. Y una de las razones por la que nuestras resoluciones, cuando no logramos, se mantienen, es porque dividimos nuestras vidas en compartimentos, ¿tá? Tratamos la lectura Biblia y la oración como deberes sagrados. Entonces, acá, cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy orando, deberes sagrados. Pero luego, cuando nos sumergimos en nuestra vida diaria y muy pocas veces relacionamos al Señor con las cosas que nos ocurren en nuestro día a día. Entonces tenemos muchas veces esta dificultad, esta barrera, donde acá es sagrado, ese tiempo hoy de noche es sagrado, pero antes, ¿cómo fue mi día? O sea, ¿dónde estaba Jesús? En las decisiones, hoy en la mañana cuando desperté, sea trabajando, sea en casa. Isto refleja una mala comprensión de las disciplinas espirituales, porque están supuestas a ayudarnos a cultivar nuestra comunión con Dios. Si yo estoy desarrollando bien las disciplinas espirituales personales en mi vida, la oración, meditación, va a nos ayudar a cultivar nuestra comunión con Dios. Y no solamente yo voy a ver todo como en mi día a día, ¿no? Voy a encarar como todo mi relación con Dios, no solamente si estoy de sábado, si estoy en grupo pequeño, si estoy en hombres, si estoy en mujeres, pero en mi vida cotidiana. Brian habla, la meta no es meramente reunirnos con Dios en lugar sagrado, sino caminar junto a Él a través de todo el día, ¿no? Esta es la meta, no es solamente en este momento personal, en momento en comunidad. La meta es caminar junto con Cristo a través de todo el día. Una decisión que tengo para mi vida personal, particular, en familia, en trabajo, en la facultad, en casa, o sea, caminar en el tránsito, caminar con Él a través de todo el día. Como habla en 1 Corintios 10:31, ¿no? Quer comáis, quer bebáis, haced todo, todo, para la gloria de Dios. O sea, tenemos que tener esta comprensión y buscar a eso de que nuestro caminar con Cristo es todos los días en todo lo que hacemos. Cuarto punto, debemos recordar que las disciplinas espirituales nos benefician cuando son practicadas con regularidad. Así como vos que le gusta deporte sabe que cuanto más regularidad vos tiene, más beneficios va a generar. Y dedicar nuestras energías para tener un breve momento de intensidad con Dios, no estoy hablando que es mal, está bueno, que pronto se desvanecerá y se apagará, no es precisamente lo que nos ayuda para crecer espiritualmente. No, voy a pasar todo el sábado 10 horas en la presencia de Dios, orando, leyendo la Biblia, estoy hablando, está bien, pero hacer un compromiso, a veces, de pasar 3, 4 horas al día, todos los días, orando, leyendo la Biblia, puede ser una resolución difícil para cumplir. Ahora, hacer un compromiso de empezar con 20 minutos diario, no solo es algo más realista, sino que puede ser el inicio de una práctica regular que nos beneficiará en gran manera con el pasar de los años. Si vos ya tenés la madurez de conseguir passar 3-4 horas ao dia, que siga-lo fazendo. Se você tem lá dificuldade, então se empeça despacio. Vou começar com 20 minutos por dia para ter meu tempo de leitura da Bíblia. E vós vais ver que com o tempo as coisas vão cambiando, vão melhorando. Então são práticas com regularidade. Ah, eu passei 10 horas domingo lendo a Bíblia. A cota da semana já está. Não necessito lunes, não necessito martes, porque já passei por 10 horas. Então, durante a semana, já estou bem, já hice minha parte. Não. É uma prática com regularidade, que vai ter benefícios de grande maneira ao passar de los anos. É o mesmo se vamos sair a uma carreira. Não vou começar com 42 se nunca hice 5. Empieza com 5, depois com 10, depois com 21, até um dia se pueda lograr 42. E quinto ponto, letra E, recuerda que a clave da transformação em la vida cristiana é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo. Temos que ter isto. Quando falamos do Evangelho, é Cristo. É quem Cristo é, o que Cristo hizo por nós e o que Cristo hará. Então, a clave da transformação em la vida cristiana é o Evangelho. É Cristo. E vimos isso quando estávamos compartilhando sobre o apóstolo Pablo, onde habla que aprendeu a passar hambre, a ter sede. E em versículo 13, quando está falando achar, habla assim: Cristo que me deu forças. Ou seja, a clave é o Evangelho. As práticas religiosas, por si mesmas, não podem transformar nossas vidas. Tá? As práticas religiosas, por si mesmas, não podem transformar nossas vidas, senão é saciar-nos constantemente do amor de Deus em Cristo. E a eficácia das disciplinas espirituais radica em el hecho que mantém nossos corações em uma constante contemplação de Cristo e de sua glória. 2 Coríntios 3:18. Assim que todos nós outros, a quienes não ha sido quitado el velo, podemos ver e reflejar la glória del Senhor. El Senhor, quem é el Espírito, nos hace mais e mais parecidos a Ele, a medida que somos transformados a sua gloriosa imagem. E na medida em que empapas tu mente com el Evangelho e absorves profundamente suas verdades em tua alma, tu serás cambiado. Em la medida que absorvemos, que empapamos nossa mente, nosso coração, nossa alma com o Evangelho, nós outros vamos estar sendo cambiados. Porque as disciplinas espirituais em si mesmas não podem cambiar a nada, solamente Cristo, por obra do Espírito Santo. É Cristo que nos transforma por meio da aplicação do Evangelho em nossas vidas, por el poder de seu Espírito. O Evangelho nos libra da culpa por cada mala decisão que tomamos, pero também nos dá o poder para tomar decisões que honrem a Deus e nos levem a buscá-lo com todo o nosso ser, através de las disciplinas espirituais. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho nos livra da culpa por cada mala decisão que tomamos, também nos dá poder para tomar decisões que honrem a Deus e vão nos levar a buscar em todo o nosso ser. Claro, sendo constante através de las práticas espirituais. Então, devemos nos esforçarmos porque somos salvos, não para ser salvos. Devemos buscar a santidade. Devemos aprender a integrar as disciplinas em todo de nossa vida, não? Ao cultivar esta relação com Deus. Devemos recordar que as disciplinas espirituais nos beneficiam quando são praticadas com regularidade. y recordar que la clave de la transformación en la vida cristiana es el Evangelio. ¿Cuál es entonces el papel que juegan las disciplinas espirituales en todo eso? Vemos las disciplinas espirituales personales, ¿no? Estudio, memorización, estudiar la Biblia, oración privada, adoración privada. Las disciplinas espirituales acá en el contexto corporativo, ¿no? De la comunidad, de participar, de congregar una iglesia, servir en la iglesia, ofrendar, la cena del Señor, la oración. ¿Cuál es entonces el papel que juegan las disciplinas en todo eso, ¿no? Vemos que el Espíritu Santo, por Cristo que hace la obra en nosotros, el papel es ayudarnos a mantener al Cristo en el centro de nuestras vidas. El papel que juegan las disciplinas espirituales, las prácticas, ejercitarlas, es ayudarnos a mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas. No es mi esposa que es el centro de mi vida, no es mi hija que es el centro de mi vida, no es mi padre, no es mi pastor, no es la iglesia, es Cristo. Mantener a Cristo, apunta para Cristo. Fijar nuestros ojos para Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el papel, mantener Cristo en el centro de nuestras vidas, porque solamente Cristo produce el cambio que nosotros necesitamos. Es por eso que la práctica de las disciplinas espirituales no produce cristianos que llevan una vida monástica, aislado de los demás, sino que nos equipa para servir a otros con el Evangelio, porque fue esa vida que Cristo vivió. Cuando estamos practicando, cuando estamos creciendo en las disciplinas espirituales, no vamos a tener una vida aislado de los demás, donde dejo de congregar, donde estoy solo en mi casa. Nos lleva una vida en comunidad para servir a otros con el Evangelio. Y la iglesia, los grupos familiares en los lares, es un hermoso espacio para ese crecimiento espiritual. Creo que está una foto en la pantalla, donde empezamos la semana, los grupos, donde servimos a otros, donde en los grupos, en la comunidad, podemos practicar los frutos del Espíritu. Yo voy a practicar los frutos del Espíritu que habla en Gálatas, cuando estoy con otras personas, en mi familia. Las disciplinas espirituales nos convierten en misioneros, no en monjes. Habla Brian Hedges. Las disciplinas espirituales nos convierten en misioneros, no en monjes. ¿Por qué? Porque las disciplinas comienzan en privado, pero terminan en la calle. Si permaneces en el privado, ha perdido el punto por completo. La verdadera semejanza a Cristo es medida no por la anchura de tus conocimientos o el largo de tus oraciones, sino por la profundidad de tu amor por otros. Ellas empiezan en privado, pero terminan afuera. Empieza con yo en mi cuarto, pero termina en living con mi familia. Termina con mis vecinos, con mi comunidad. Termina afuera. Que essa é a verdadeira semelhança de Cristo. E não vamos ser medidos por o conhecimento que temos, ou se passo 10 horas orando, sino pela profundidade de tu amor por outros. Então, quando tem esse lema, entrenar, correr, ser constante, repetir el ciclo, entrenar disciplinas espirituales, leer, meditar la escritura, orar, congregar, servir, ofrendar, entrenar, tenemos que hacerlo. Correr, practicar, salir a la calle. servir e amar os outros, sendo testigos e proclamando o evangelho de Cristo. É prática. Eu entreno, pero também tenho que poner em prática. Ser constante é uma disciplina. Perseverar, ser constante. Repetir o ciclo. Para mim, quando vem Lucas 9:23, quando Jesus habla, se alguém quer seguir, negue-se a si mesmo, tome la cruz. E não termina assim. Se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo e tome minha cruz. Habla diariamente. Diariamente. Ou seja, repetir o ciclo. Oi. Vou pôr em prática as disciplinas espirituais em privado, na igreja. Pero amanhã, quando me despertar, tenho que repetir ciclo. Novamente, ter meu tempo com Deus, com minha família. E lunes, em trabalho, repetir ciclo. Por isso que a palavra habla, Jesus, diariamente, não é simplesmente uma vez em la semana, ou uma vez, aceitei a Cristo, me bauticei e já está. Não, diariamente. Entrenar, correr, ser constante e repetir ciclo. É isso que Cristo pede de nós outros. E a palavra de Deus está para nós outros, as disciplinas espirituais. Que o Senhor nos ajude esta semana, este ano, a cultivar as disciplinas espirituais privadas e em comunidade e beneficiarmos de elas. Ao acercarmos a elas com claro entendimento do Evangelho e suas implicações, vamos passar a compreender mais da palavra de Deus, mais do Evangelho, a partir que estamos exercitando mais. Exercitando mais. E o bueno de tudo isso é que temos o Espírito Santo, que se é solo por nossa força, não conseguimos ser constantes. Não conseguimos repetir ciclo dia a dia, dia a dia. Por isso que habla que dependemos da efetividade do Espírito Santo em nós outros, de Cristo em nós outros. Então, requer nossa participação, não é que vou quedar parado. Requer nosso esforço, buscar a santidade. Requer orar, confessar nossos pecados, se vós confessar com tua boca, não? Porque habla que Deus já conhece todos nossos pecados. Então, por que tenho que confessar com minha boca se Deus já conhece? Porque Deus também requer nossa participação. Ver é Ele que faz crescer, é Cristo. Então, que possamos sair de acá com isto em mente, desse crescimento espiritual que nós outros temos que ter. E só vamos ter se eu hago minha parte, barro a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, de pôr em prática as disciplinas espirituais em minha vida. Ah, se não estou sendo devocional, não tenho meu tempo, empieça 10 minutos ao dia. Pero há que fazê-lo, há que separar um tempo para começar. É o mesmo. Para quem lhe gusta os deportes, eu quero começar a sair a correr. Então, vou lunes e vou a pouquinho. Tenho que ir. Não, vou me quedar na semana. O corpo já sente. Na outra semana, parece que. Entrenar disciplinas espirituais. Correr, ser constante. Assim como as pessoas afuera estão buscando, seja por deportes, isso, não. Repetir esse ciclo, ser constante, cumprir a meta, nós outros temos que, como cristianos, cumprir a meta de crescer e madurar cada vez mais em Cristo Jesus. A mim me encantou esta frase. As disciplinas começam em privado, pero terminam em la calle. Que nosso amor, à medida que Cristo é o amor que nós outros temos por Deus e por os outros, servir a outros. Assim que vamos orar. Graças a Deus uma vez mais por estar acá em tua presença. Graças uma vez mais por tua palavra que exorta a melhorar, que nos exorta a ver áreas em nossa vida que necesitamos cambiar, Dios. Y gracias porque nosotros tenemos tu palabra que nos ayuda. Tenemos hermanos cristianos maduros que también nos ayudan en nuestra caminata. Sabemos los desafíos, lo cuán difícil es repetir ciclo diariamente. Pero también sabemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos da fuerza, que nos ayuda a poner en práctica las disciplinas espirituales en nuestra vida. Nuestro tiempo de oración con Dios en privado, nuestro tiempo de lectura de la palabra de Dios, nuestro tiempo de estudio, pero también nuestro tiempo con los hermanos, caminando con los hermanos en Cristo, en la iglesia, en los grupos familiares, jugando, indo a cine juntos, tener esa comunión también, participando de la Santa Cena, ofrendando a la iglesia. Muchas gracias, Dios, que possamos salir de acá con una actitud, como fue hablado, ahora tenemos la actitud. ¿Qué actitud voy a elegir yo? ¿Empezar mañana, lunes, la semana, en poner en práctica las disciplinas espirituales o voy a dejar para después? Nosotros tenemos la actitud de buscar para crecer y madurar. Depende de ti, pero también de nuestra participación, nuestro esfuerzo. Ser constantes, manter una disciplina, Dios, para que podamos crecer más y más, para tu honor y para tu gloria. Y cada vez que crezcamos más, Cristo refleja en nosotros y las personas de afuera van a mirar esto. Necesitamos salir en la calle, o sea, la calle contexto sea de trabajo, de su familia, salir de su vida privada y compartir el evangelio de la salvación, compartir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toda transformación social. Solamente es en Cristo Jesús. Si queremos ver transformación en nuestra sociedad, en nuestros amigos, nuestro marido, padre, hija, familia, es solamente Cristo Jesús puede producir esto. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, la verdad, para compartir. Tenemos que ser testigos fieles y proclamar el evangelio de la salvación para todo aquel que cree. Muchas gracias, Dios. Una vez más. Y una última palabra que mi padre nos enseñó, y yo, mis hermanos, y siempre comparte, ¿no? Todo eso que estamos, o sea, ¿cuál es el propósito que tenemos acá, ¿no? En esta vida. El primero, dar glorias a Dios, glorificar a Dios, porque Dios nos creó para sermos adoradores. Y damos glorias a Dios cuando servimos, cuando invertimos en las personas, ¿no? Porque como mi padre habla, invierta en vidas, pues en Cristo tiene vida eterna. Todo lo demás va a quedar acá. Está bueno investir en nuestra carrera profesional, sí. Está bueno invertir en cosas que possamos lograr acá, construir una casa, comprar una casa, comprar un auto, sí, pero todo eso va a quedar. Tenemos que siempre, si estoy invirtiendo en tener una casa, una carrera, para ser medios de estar con personas, de alcanzar personas, amén por eso. Que todo eso que está acá, las cosas materiales, son medios para que nosotros possamos nos acercar de personas, nos relacionar con personas para invertir en vidas, porque solamente vidas en Cristo y con Cristo tiene la vida eterna. Todo lo demás va a quedar acá. Así que tenga esto en tu corazón siempre. Estamos acá con dos propósitos: servir y adorar a Dios e servir a las personas en amor, en verdad, siendo testigos y compartiendo el evangelio de la salvación. ¿Cómo va a entrar la Semana Santa, no? Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No son políticos que va a cambiar, que va a hacer las, puede mejorar algunas cosas, claro, pero tenemos que centrar nuestra vida en Cristo, no en las personas. Así que invierta en vidas. Y para eso, disciplinas espirituales, hay que practicarlas, hay que ser constante. Si yo quiero crecer, si vos quieres crecer y madurar, sin leer la palabra de Dios, sin tener una vida en comunión con Dios, sin orar, no va a pasar. No es automático. No hay atajos para el crecimiento espiritual. Lo que hay es lo que está en tu palabra. Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.